Olá, viva. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde a todos. E esta semana olhamos para as provas europeias, com destaque para a Liga dos Campeões e para essa derrota pesada do Benfica na última quarta-feira diante do Bayern de Munique em Lisboa. O Benfica perdeu por 4-0 frente aos campeões alemães. Sané, de livre direto, e um autogolo de Everton decidiram a partida. O Benfica deu luta até aos 70 minutos, mas descambou depois de sofrer o primeiro golo. Uma derrota pesada das Águias, que ainda assim não compromete a sua participação na Liga dos Campeões. Neste grupo do Benfica, o Bayern é primeiro com 9 pontos, só com vitórias. Depois, Benfica 4, Barcelona 3 e Dinamo de Kiev 1 ponto. Na próxima jornada da Champions League, o Benfica vai jogar em Munique com o Bayern. Ainda do Benfica e desta última semana, John Textor esteve reunido na quinta-feira no Estádio da Luz com o presidente do Benfica, Rui Costa. O investidor norte-americano manteve igualmente contactos com mais dois dirigentes do Benfica. A ideia de Textor é cotar o Benfica na Bolsa de Nova Iorque, adquirindo antes ações do emblema encarnado. O Benfica anunciou de seguida que a direção vai agora proceder à avaliação e à análise sobre as intenções e informações avançadas pelo empresário norte-americano que já investe num clube em Inglaterra, o Crystal Palace. Ainda na Liga dos Campeões, ao décimo jogo, o Porto quebrou a velha tradição milanesa e venceu pela primeira vez em casa o AC Milan por 1-0 na terceira jornada da fase de grupos da Champions League. Com este resultado, o Porto está no segundo lugar do seu alinhamento, com 4 pontos, os mesmos do Atlético de Madrid. O Milan ainda não pontuou. O Liverpool é líder destacado deste grupo com 9 pontos. Referência também para o Sporting, que no mesmo dia, para a Liga dos Campeões, alcançou a primeira vitória na prova, ao bater fora o Besiktas por 4-1. O Besiktas é último do alinhamento, com 3 derrotas em outros tantos jogos. Já o Sporting sobe ao terceiro lugar com 3 pontos. Refira-se em relação a Porto e Sporting, que na próxima jornada desta Liga dos Campeões, o Porto vai jogar em Milão, enquanto que o Sporting receberá a equipa turca. Do Sporting ainda, Matheus Nunes renovou até 2026. O promissor médio, luso-brasileiro, que já jogou pela seleção portuguesa, oficializou uma nova ligação aos Leões, campeões portugueses, passando a oferir cerca de 400 mil euros por temporada e com uma cláusula de rescisão que fica nos 60 milhões de euros. O jogador de 23 anos é neste momento um dos valores mais promissores do Sporting. Para além da Liga dos Campeões, jogou-se também a Liga Europa, com um representante português, o Sporting de Braga, que se aproximou do primeiro lugar do seu grupo ao vencer na casa dos búlgaros do Ludogorets por 1-0, jogo também da terceira jornada da prova. Na terceira jornada também, mas da Liga Conferência, a nova prova europeia. Escândalo na Noruega, com a pior derrota na carreira do português José Mourinho. A Roma foi goleada pelo modesto Bodø/Glimt por 6-1. Os italianos tiveram poucos jogadores titulares em campo. Apenas Rui Patrício, guarda-redes da seleção portuguesa, contratado pela Roma esta época ao Wolverhampton, alinhou de início. Mourinho lançou depois, já a perder alguns jogadores habituais, mas tal revelou-se insuficiente. Uma goleada, a pior na história da carreira de José Mourinho, do Special One, que deu muito que falar. No futebol doméstico, aí está mais um caso, com Sérgio Conceição, treinador do Futebol Clube do Porto, envolvido. A Associação Portuguesa de Árbitros vai denunciar Conceição ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, em causa às declarações do técnico na defesa do seu jogador, Mehdi Taremi, falando de má-fé para com o avançado iraniano e acrescentando que o árbitro da partida em causa, Manuel Mota, é incompetente ou precisa de ir ao oculista. Vamos ouvir o técnico Sérgio Conceição nestas declarações.
Se tenho que falar disso, tenho que dizer aquilo que sinto, não é? Eu vejo o Taremi um jogador super honesto com a profissão, com os colegas, com os adversários, com os árbitros. Aquilo que criaram dele, a imagem que criaram dele, é de má fé, na minha opinião é de má fé. O árbitro, das duas uma, ou não tem competência, ou precisa ir ao oculista ou uma coisa do género.
Tudo isto na sequência da expulsão de Taremi por duplo amarelo na jornada anterior do campeonato contra o Passos de Ferreira no estádio do Dragão. O jogador iraniano do Porto foi sancionado por simulação. No entanto, as palavras do técnico portista motivam agora a queixa da Associação da Classe, a Associação de Árbitros, presidida por Luciano Gonçalves.
Existem discursos que não melhoram em nada a credibilidade do futebol. E nós entendemos que este em concreto faz parte daquele grupo de comentários desnecessários que nada acrescenta ao futebol. Portanto, naturalmente, iremos enviar para o Conselho de Disciplina e o Conselho de Disciplina que dê o seguimento que deve dar.
Mais uma polémica a envolver a arbitragem nacional. No futebol doméstico ainda, Felipe Cândido estreia-se segunda-feira no estádio do Bessa, frente ao Boa Vista, a comandar a equipa do Bolonenses Sade. O técnico de 42 anos deixou a União de Leiria dos escalões secundários para substituir o treinador Petit na formação azul que está a competir na Primeira Liga Portuguesa. Desta semana que passa também o sorteio da Taça de Portugal. O Benfica é o único dos grandes a receber uma equipa do Campeonato Maior, o Passos de Ferreira, na quarta eliminatória. O Sporting será anfitrião do Varzim, da Segunda Liga, enquanto o Porto terá pela frente em casa o Feirense, atual líder do segundo escalão. O detentor da Taça de Portugal, o Sporting de Braga, jogará no seu estádio também com o Santa Clara, igualmente da Primeira Liga. Jogos da Taça de Portugal, a chamada Prova Rainha do Futebol Português, a 20 e 21 de novembro. Ao nível das seleções, Portugal caiu para o 8º lugar do ranking da FIFA. Na atualização desta última semana, o ranking continua a ser liderado pela Bélgica, que apesar de não ter somado qualquer ponto nos últimos tempos, perdeu o recorde-se a meia-final da Liga das Nações, mantém uma vantagem de quase 12 pontos para o Brasil, na segunda posição. Na próxima janela internacional de seleções, Portugal defronta a Irlanda, em Dublin, a 11 de novembro, e recebe a Sérvia, no Estádio da Luz, em Lisboa, a 14. Trata-se das últimas duas jornadas de apuramento para o Campeonato do Mundo do Qatar. Lá fora ainda, Paulo Fonseca está a ser apontado ao Newcastle, em Inglaterra. Ainda na Premier League, Bruno Fernandes, médio do Manchester United, deve falhar o jogo com o Liverpool este domingo em Old Trafford, devido a problemas físicos. E o Parlamento Português homenageou a seleção masculina de futsal pela prestação no último Campeonato do Mundo, ganho por Portugal, um título que, segundo a Assembleia da República, honrou o desporto português e os portugueses. Ao nível das seleções ainda, no futebol feminino, Portugal bateu a Sérvia por 2-1, jogo de qualificação para o Mundial de 2023. Foi a terceira partida de apuramento da equipa lusa, que soma agora 7 pontos e ocupa a segunda posição do seu grupo. Este domingo, Portugal viaja para a Bulgária, onde joga com a seleção búlgara na próxima terça-feira. No futebol de praia, o internacional português Léo Martins está entre os 3 finalistas para a eleição de melhor jogador do mundo. A distinção será conhecida a 6 de novembro no Dubai. E há mais um português, ainda que luso-cubano, que está entre os nomeados para atleta mundial do ano. Votação até 6 de novembro. Trata-se de Pedro Pichardo, medalha de ouro em Tóquio, vencedor na Liga Diamante e ainda campeão europeu de pista coberta no triplo salto. O vencedor será conhecido em dezembro deste prémio de atleta mundial do ano. Por fim, na ginástica, a ginasta portuguesa Filipa Martins terminou o concurso dos Mundiais de Ginástica Artística na 7ª posição, obtendo um diploma no Japão. A atleta alcançou o melhor lugar de sempre da ginástica portuguesa numa final all-around dos campeonatos do mundo de ginástica. E é assim que terminamos por esta semana. Não sei antes deixar um forte abraço para todos. De Lisboa, Rui Viegas para a Rádio SBS da Austrália.